Vamos continuar a nossa exposição de Gênesis, aquela metodologia de nós estarmos estudando capítulo a capítulo e podermos tirar lições para a nossa vida. Nós vimos até o versículo 25, não é isso? Aquela briga entre Raquel e Lia. Quem mais dava filhos a Jacó, né? Nós vimos aí qual a interpretação desse texto. E hoje nós vamos continuar o capítulo 30, e até um pouco do capítulo 31, mas com muita calma, certo? A partir do verso 25. A partir do verso 25 até o verso 36. Quem está lá atrás, se quiser vir aqui para frente, pode vir. Não tem problema não. Certo? Diz assim a palavra do Senhor, me acompanhe na sua Bíblia. Vocês estão com medo do pastor, né? Mas pode vir aqui para frente, não tem problema não. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, permite-me que eu volte ao meu lar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda, fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó, tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei eu de trabalhar por minha casa? Então Labão lhe respondeu, lhe perguntou, que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça, no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas, naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. E essa briga entre Labão e Jacó, ela vai continuar ainda até o final do capítulo 31 e início do capítulo, né? A final do capítulo 30 e início do capítulo 31. Mas o que nós podemos de fato aprender com esse episódio? Não é muito incomum nós acharmos que podemos interferir de alguma forma nos planos de Deus. Não é incomum. Né? A gente sempre vê isso denominadas práticas pagãs. Por exemplo, final de ano, rompimento de ano novo, que geralmente as pessoas fazem algumas, como é o nome que dá? Aquelas práticas, né? De pular 7 vezes as ondas do mar, né? A roupa amarela para trazer riqueza, tipo esse tipo de coisa, né? Tipo as mandingas que fazem, né? Para poder interferir, de alguma forma, interferir no seu destino. Isso não é incomum, né? Acontecer em nossas vidas. Muitas vezes não nos percebemos disto. Quando nós lemos esse texto e o texto da semana passada entre Raquel e Lia, sempre nós precisamos ler e interpretar esse texto a partir da perspectiva do plano da redenção. O que está por cima e acima da história de Raquel, de Lia, de Labão e Jacó é o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Que de ti faria uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Jacó é herdeiro de Abraão, está sobre ele a promessa, né? O que a gente percebeu entre a briga de Raquel e Lia era um embate, e aqui Jacó e Labão não é diferente, um embate para tentar controlar o destino, né? Controlar o destino, isso é algo que há muito tempo, né, o ser humano tenta controlar, né, o seu destino. E aqui a gente encontra agora, mais uma vez, Jacó no embate com seu sogro. A primeira vez, Labão lhe passou a perna na questão do casamento. Era para ser Raquel, ele coloca Lia. Trabalhou novamente 7 anos, 14 anos, Jacó trabalhou ali para o seu sogro. Mas vamos ver, analisar a questão do texto. Por que que Jacó, ele vai, neste momento, sentir vontade ou tomar a decisão de voltar para casa? Porque esse embate entre os dois, na verdade, é um cobra querendo, né, morder a cobra, é um querendo enganar o outro, veio porque Jacó demonstrou a intenção de retornar para as terras da sua família, da sua parentela, né? Lá no capítulo 28, né, quando ele tem aquela visão lá da escada, e Deus fala a Jacó no capítulo 28, a promessa, exatamente, quando Jacó ergue a promessa, e ele diz assim, versículo 20, fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para que me vista, ele estava indo para as terras de Labão, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, porque Deus havia reiterado a ele a promessa que tinha feito a seu pai e ao seu avô. Quando é que Jacó desperta para isso? Versículo 25 do capítulo 30. Tendo Raquel dado à luz a José, o primeiro filho que Raquel dá à luz é José, mas aqui ele já está com mais de 10 filhos, ele já está grande, né? Ele chega para Labão e diz, olha, me permite que eu volte ao meu lugar e à minha terra, dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabe quanto e de que maneira te servi. É interessante que havia um acordo entre ele, Jacó e Labão. Jacó não poderia simplesmente fazer as malas e sair. Ele tinha que ter a permissão de Labão. E ele vai pedir essa permissão. E o que a gente vai ver no texto como um todo é a questão de justiça e injustiça. Jacó trabalha todo esse tempo para Labão, sem roubar, né, cumpre todo o seu dever, Labão enriquece, porque Jacó trabalha para ele durante 14 anos, ele cumpre a sua parte no contrato. Mas o que acontece é que agora, Jacó, com o desejo de voltar para suas terras, sua parentela, Labão não gosta muito da ideia, né? Labão, ele é pagão, ele não é servo de Deus Altíssimo. Ele reconhece e diz: o Senhor me abençoou por amor de ti. Ele reconhece que Jacó é uma mina de ouro, né? Labão, ele representa muitas vezes aquelas pessoas que não demonstram gratidão pelo que os outros fazem por ele. Jacó, até agora, cumpre a sua parte no trato. Ele é justo. Por parte dele, não há injustiça alguma. Mas agora, quando chega a hora de ir embora, Labão percebe que, se Jacó permanecer, ele vai enriquecer mais. Então, o que Labão tem em mente não é Jacó, nem a felicidade das suas filhas, mas a sua única felicidade. O que Labão enxerga é simplesmente ele ficar rico. Ele quer usar Jacó e usar as suas filhas, como ele tem usado até agora. É um cafajeste mesmo, né? Labão, ele apenas quer usurpar, ele quer tirar o máximo do que Jacó poderia lhe dar. Então, o que a gente vai ter aqui é a questão de justiça e injustiça, e a demonstração por parte de Jacó, aquela parte que a gente, Deus sempre mostra nas Escrituras, né, nos seus servos, as falhas, né, mostrar a imperfeição. Lembrando que sempre, quando nós lemos um texto assim, ele sempre vai mostrar que tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, patriarcas, no entanto, imperfeitos, e que apontavam para algo ou alguém perfeito, que é Cristo. Jacó, ele percebendo que Labão está irredutível, Jacó começa a pensar: esse cara me enrolou durante 14 anos, né? O que, que ele tem em mente, né? Porque Labão faz uma proposta, não faz? Para Jacó, né? Verso 28. Fixa o teu salário que te pagarei. Olha só que tentação para Jacó. É, Labão chega e diz: diga quanto é que você quer, né? Para você ficar. Geralmente a média ali era de 20% do que ele pudesse ganhar, ficaria para Jacó. Então, assim, é algo tentador. A gente lê o texto, mas a gente não para pensar que não foi assim tão rápido, né? Mas Jacó teve que pensar, que dar uma resposta. Labão também teve que dar uma resposta. E isso tudo foram mentes maquinando de como enganar o outro e como interferir. Interferir na vida, como que pudesse manobrar ou manusear a própria vida. Jacó esqueceu, lembrou, na verdade, da promessa, mas esqueceu que até ali Deus tinha sido fiel com Abraão, com seu pai Isaac e com ele, Jacó. Então, Labão diz: olha, me diz aí quanto você, pode passar, Carlinho, quanto você quer de salário? Fixa aí o teu salário. O tema aqui desse episódio, né, que vai até o final do capítulo 30, é esse aí: chamados por Deus para vivermos em obediência e fé. No final, a gente vai ver que Jacó se dá bem, mas ele próprio, Jacó, vai reconhecer, dizendo para as suas mulheres, no versículo lá do capítulo 31, ele vai reconhecer que foi Deus que ele deu, e não Labão. Não foi a astúcia dele, essa questão do gado, né, da bode, das cabras, dos cordeiros malhados, salpicados. Ele tentou, né, de alguma forma interferir e enganar Labão, mas no final vai perceber que foi a mão de Deus, não foi a artimanha dele, né? Como também não é a sua nem a minha artimanha de tentar intervir no nosso destino. Vocês lembram de Raquel, as mandrágoras, na semana passada, né? Ela vai pedir As mandrágoras eram como se fosse afrodisíaco para poder ter filho, mas não foram as mandrágoras. Foi Deus que abriu o ventre de Raquel e ela deu à luz a José. Como aqui não foi o plano astucioso de Jacó, mas foi a misericórdia de Deus, porque Jacó está dentro daquele plano estabelecido por Deus. Mas é interessante como há uma ligação, uma certa ligação com o povo de Deus no Egito. Faraó não queria deixar o povo ir embora, por quê? Era prejuízo para ele. Aquela nação enorme, trabalhando de graça, como escravo. Ele disse, não é bom, ele resistia até o final. E quando você lê lá Êxodo, vai ver que o povo de Deus saiu carregado de tesouros do Egito. Jacó, a mesma forma. Labão não quer deixar Jacó ir embora, porque está interessado no que Jacó poderia produzir para ele. E quando Jacó sai, sai rico dali, daquela situação, né? Muito parecido. Versículo 31 diz assim: então Labão lhe perguntou, que te darei? Quanto é que você quer? E então Jacó estabelece as regras, né, da questão do gado, do rebanho, que ele iria apacentar. Ele coloca vantagem sobre Labão. Vou ficar apenas com essa parte aqui. Mas Labão, ele disse, e será isto o meu salário? Daqueles animais que forem nascendo, né? Aquele salpicado, aquele, como ele diz, malhado, né? Vai separando, é seu, esse é meu. O que é que Labão faz logo em seguida, no verso 34? Leia aí, Humberto. Verso 35. Perceba, né? É, querendo passar a perna, é um trapaceiro, Labão, né? É um trapaceiro, né? Querendo levar a vantagem, igual brasileiro, que é a lei de Gerson, quer levar vantagem em tudo, né? Mas vamos analisar um pouco a atitude de Jacó. No versículo 26, ele exige que Labão, veja que ele não está sendo injusto, nem pedindo nada demais. Ele exige a Labão que ele cumpra e honre o seu contrato de casamento, né? 7 anos por uma filha, trabalhou mais 7 anos por outra filha, cumpriu o contrato, agora você honre, né? Honre o que nós combinamos. Ele não está pedindo nada demais. Ele não roubou Labão, ele está corretíssimo, ele está dentro do que é correto. Mas a partir do verso 31 em diante, Jacó passa de manipulado e se torna agora um manipulador. Né? O que a gente percebe aqui é as fraquezas, né? Apesar das fraquezas de Abraão, apesar das fraquezas de Isaac, de Raquel, de Sara e agora de Jacó, os planos de Deus quanto à redenção seguem em frente. Então, todas essas pessoas envolvidas nesse plano da redenção, está listado lá em Hebreus 11, né, os heróis da fé, todos eles pecadores, igual a nós. Nós somos pecadores, pecadores justificados, mas pecadores. Jacó, ele exige justiça, né, diante de Labão. É interessante que a palavra justiça, ela tem o significado aqui no contexto de servir a comunidade diante de Deus. Jacó, né? E perversidade significa servir ao ego em detrimento dos outros. Labão. Labão, ele só quer ser servido. Ele não quer saber da felicidade de Raquel, sua filha, nem da felicidade de Lia, sua filha, nem dos seus netos. Ele não está pensando em nada disso. Você percebe que até aqui, 25, 26 aí do capítulo 30, Jacó trabalhou para quem? Para Labão. Mas agora ele pensa na sua família. Ele quer se estruturar agora para poder manter a sua família. É justo. Labão, como sogro e pai e avô, não está preocupado com ninguém. Está preocupado só consigo mesmo. E ele então planeja agora e inicialmente ele manda o melhor do rebanho para os seus filhos. Separa isso aqui logo, separa. Manda lá, 3 dias de distância de Jacó. Vou enganar Jacó para ele ficar trabalhando aqui, né? E Jacó prossegue com o seu plano a partir do verso 37. O que a gente pode aprender aqui, meus irmãos, é que Jacó, diante da injustiça, é como aquele velho ditado, né? É toma lá da cá. Né? Do jeito que ele fez comigo, eu vou fazer com ele. A gente pode até pensar que isso está correto, mas não está. Somos chamados por Deus para vivermos em obediência e fé. Ah, ele quer me enganar? Vou enganar ele também. Essa foi o pensamento de Jacó. Ele adota uma ímpia filosofia pagã, né? Ele vai adotar uma filosofia ímpia para combater fogo com fogo. É assim que nós percebemos no texto. Mas o que vamos ver no versículo 9 do capítulo 31 é que, apesar de Jacó usar esse método ímpio, né, não é esse método que vai dar a vitória ou sucesso a Jacó. Mas veja no versículo 9 do capítulo 31. O que é que diz? Vamos ler? Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Então ele vê que não foi a artimanha, não foi a sabedoria, a engenhosidade dele, mas foi o próprio Deus. Assim, quando Raquel, né, dá a luz, não foi por causa das mandrágoras, mas por causa do poder soberano de Deus. Então, apesar de Jacó e apesar de Labão, o plano soberano de Deus permanece. Plano soberano de Deus para a minha vida e a sua vida permanece. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então a gente tem que ter muito cuidado com certas crendices evangélicas, né? Certas mandingas evangélicas, tentar, né, aquela coisa mágica, muitas vezes com palavras de ordem. Não, pelo amor de Deus, isso é crendice que não tem nada a ver, certo? Mas vamos lá então para algumas aplicações, né, desse texto que aprendemos aqui. A atitude de Jacó inicialmente é a atitude justa, mas que em seguida ele tenta e aplica uma filosofia pagã, ímpia, né, para tentar enganar o seu sogro. Primeira coisa que a gente vai aprender aqui, como a gente tomar decisões dentro da vontade de Deus. Jacó, ele toma essa decisão e implementa o seu plano para tentar sair daquela situação e voltar para a sua terra. Era plano de Deus? Sim. Mas não daquele jeito que ele estava fazendo. É interessante. Isso não é. Não é. É. É isso. É. Está vendo a leitura apressada? A gente entende que não, foi Deus. Porque Labão estava sendo injusto com Jacó. Né? Mais uma vez assim querendo dar um jeitinho. Mas como tomar decisões dentro da vontade de Deus? Primeira coisa, Provérbios 3:5. Alguém abre aí, por favor. Provérbios 3:5. Não se estribe no seu próprio entendimento. Nós precisamos pedir discernimento, sabedoria a Deus quando formos tomar decisões na nossa vida, que vão afetar não só a nossa vida, como a nossa família. Pedir sabedoria a Deus. O que é que diz Provérbios 3:5? Quem vai ler? Lê aí. Amém. Eu pedi a Erivaldo que leia Provérbios 28:26. Então o que é que ele diz aí? Confia no Senhor e não te estimes no teu próprio entendimento. Mas rapaz, eu estou achando que é assim. Eu estou entendendo que é assim, mas a palavra diz, confia no Senhor, né? Porque muitas vezes o caminho dentro de nós parece ser caminho de vida, mas é caminho de morte. O homem faz planos, mas Deus é que dá a última palavra. Amém? É por isso que a gente tem que confiar no Senhor. E muitas vezes confiar no Senhor, eu lembro aqui, peraí, vou de volta. Eu lembro que, por exemplo, a saída do povo do Egito, atrás quem estava? O exército de Faraó. Dos lados, montanhas. E na frente, o Mar Vermelho. O mandamento falando que é, ou a gente volta, vai ser novamente escravo no Egito, ou a gente tenta subir essas montanhas aqui que não dá tempo, ou a gente morre no mar. Mas Deus diz o quê? Vai em frente e o mar se abre. Entendeu? Então, não confie no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor. O que é que diz Provérbios 28:26? 28:26. Edmilson, vai abrindo aí Jeremias 17. Edmilson aqui. É. Amém. É. Não. É, 20:26. Amém. Amém. É muito difícil, versículo 9, é muito difícil, nesse momento, quando nosso coração, né, nosso próprio entendimento diz uma coisa, e a gente tem que ouvir Deus, e Deus está falando de uma maneira racional, é por aqui, mas eu estou sentindo, eu estou vendo que não é. Não é verdade? Por isso que diz, confia no Senhor, e não no teu entendimento. Jeremias 17:9. Isso, esse texto é Jeremias capítulo 17, versículo 9, é não? Lê aí, é o coração, você leu qual, Edmilson? 17, 9, mas tá bom, tá dentro também, enganoso é o coração, né? Ele leu 27, capítulo 27. Mas aí também está, porque no contexto do profeta Jeremias, qual era a revelação de Deus através de Jeremias? Vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. E o rei, o povo diz, não, é mentira, isso não é de Deus, não. Aí Deus diz, não dê ouvidos aos profetas ao que dizem que não é. É sim, vocês vão ser escravos durante 70 anos, né? Mas ele diz aí, enganoso é o coração... Isso. Segunda coisa, confie no Senhor e lhe peça mais sabedoria. Provérbios, Marilo. Permito, Marilo. Provérbios 3, versículo 6. Confia no Senhor e lhe peça mais sabedoria. Isso. O anterior desconfia no Senhor, né? Não te estribe no teu próprio entendimento. Peça sabedoria a Deus. Muitas vezes a gente pede a Deus, né? Mas a gente quer que a vontade de Deus, ela se encaixe à nossa vontade. Muito complicado, não é verdade? Não é aquilo que a gente quer ou acha, mas é aquilo que Deus determina. Andar na luz, 1 João 1. Pereira, dá para abrir, Pereira, aí? 1 João, capítulo 1, versículo 6. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Ande na luz, não ande nas trevas, né? Ande segundo a palavra de Deus e Deus vai iluminar o teu caminho. Pode ler. 1 João 1, versos 5 e 6. Isso. Ora, se o crente, feito Jacó aí, faz essas besteiras, né? Ele está caminhando nas trevas. Ele não está confiando em Deus, né? Ele implementa uma artimanha, uma filosofia ímpia. É como você, empresário, você empregado, né? Aquele jeitinho, aquelas coisas. Não para levar vantagem, né? Mas andar na luz, andar direitinho, andar confiando no Senhor. E Deus, com certeza, vai mostrando o caminho que você deve seguir. É João, Evangelho de João, capítulo 8, Maria Helena, versículo 31. Nunca tome uma decisão que o leve a desobedecer ao ensino da Bíblia. Nunca. João 8, 31, 32. Nunca tome uma decisão que o leve a desobedecer ao ensino bíblico. Às vezes o crente toma a decisão fora da Bíblia, que o leva a uma prática de desobediência e quer conhecer a vontade de Deus. Está todo errado. Pode ler. Amém. 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 Olhe, só sabe quem passa pela situação, né? De você estar numa situação de obedecer a Deus, com Jacó, estava até então sendo injustiçado. Mas ele quis dar o troco, ser mais esperto do que Labão. Deus é tão misericordioso, porque tinha esse plano na vida de Jacó, que o abençoa, né? Que dá prosseguimento ao plano. Mas Deus não concordou com isso, né? Conheci um presbítero chamado Antônio. Antônio, ele fazia parte da contabilidade da Queiroz Galvão. Quem já ouviu falar da Queiroz Galvão no norte ali? Riquíssimo, né? Empresa, né? Primeira, né? Ele é transamazônica. Ele era Marabá. Presbítero, ele. Então, o irmão Antônio, pequenininho, conheci ele. Homem de Deus. Casa pago pela Queiroz Galvão. Plano de saúde, escola. Carro do ano. Aí um dia eu fui lá em Marabá, conheci ele. Aí depois cheguei lá, estava o irmão Antônio com um carrinho de mão, cheio de melancia no sábado, era reunião do presbitério. Disse, para onde, irmão Antônio? Para a feira vender melancia. Eu digo, oxe, foi que houve? Aí eu perguntei a ele, perguntei a outro presbítero, né? O chefe dele da contabilidade pediu para ele adulterar lá uma nota, não sei quantos mil reais, né? Passar a mão, né? Ele disse, não, vou fazer isso não. Isso aqui não agrada a Deus, não. Faça, senão você vai ser demitido. Ele foi demitido, mas não fez. Perdeu a casa, perdeu o plano de saúde, perdeu o saláriozinho lá gordo, foi morar na casa da sogra. Estava lá, crente. É fácil, meus irmãos, é fácil ser crente quando está tudo bem, né? Mas ele disse, não vou me corromper. Só que o irmão Antônio, depois de um ano e pouco, começou a botar um negocinho na feira lá de lojinha. Começou a ter, ele, na época ele tinha um Chevette, quando eu saí lá do Pará. Meus irmãos, Deus honra. Agora nós queremos facilidade. Ele permaneceu ali firme, não se corrompeu. Não usou da mesma metodologia, né? Ah, mas se eu fizer isso, eu vou perder tudo, Deus. Perca! Que perca! O Senhor Jesus disse que aquele que perdeu, né? Pai, mãe, família, ainda nesta vida receberá em dobro. Ele está falando da família cristã, né? Você perde um pai um muçulmano, bota ele para fora de casa. Mas quantos pais ele não vai ganhar no reino de Deus, né? É nesse sentido, né? Então, assim, Jacó vai tomar essa decisão, mas fora do ensino bíblico. Por último, Provérbios 29, penúltimo, aliás, Provérbios 29, 25, Diácono Jaziel, Provérbios 29, 25. Às vezes, meus irmãos, essa questão da crendice, né? Às vezes não. Essa questão da crendice, ela é muito utilizada pelas igrejas neopentecostais. Não é verdade? Ah, você está dando errado na sua vida. Ih, rapaz, tem um demônio aí. Tem que fazer um trabalho aqui, sete dias, sete sexta-feira, para sair esse demônio, para desamarrar você, e você vai prosperar. Não é assim? É o demônio não sei de quê, é o demônio não sei de quê. Tem que fazer um trabalho. Isso é magia, isso é paganismo, isso não é cristianismo. E é o que mais a gente vê hoje, meus irmãos, na televisão. É o que mais a gente vê. 24 horas por dia. Hoje mesmo, eu estou agora sem net, sem canal, né? Como é o nome que dá? Canal o quê? Apago, né? Apago, né? Eu só estou com canais abertos. Então eu fico com aqueles canais lá. Aí tem um canal lá do Apóstolo Vaqueiro, né? Tem o do R. Soares, tem outro lá. E a gente, meu Deus do céu. Aí eu estava vendo hoje o pastor da igreja do Vaqueiro lá, o Valdomiro. Ele disse assim: olha, se você não conseguiu um emprego, está devendo, vem aqui fazer uma oferta hoje, que eu lhe prometo que você vai receber em dobro. Está negociando com Deus, né? Isso é macumba, né? Vem fazer um trabalho aqui, que Deus vai te abençoar. Isso é paganismo. Isso é paganismo, meus irmãos. Então, assim, o que é que diz o Provérbio 29, 25? Quem teme é o homem. Amém. Esse caso que eu citei lá do irmãozinho Antônio, lá de Marabá, né? Ele temeu a Deus. Ele não temeu o homem, não. Sabe? Eu acho que quando o crente, ele está decidido, ele não abre nem para um trem. Está certo? Porque ele confia em Deus. Ele tá preocupado em agradar a Deus. E Deus honra. Com certeza. Por último, Salmo 27, versículo 14. Vamos ler juntos esse salmo. Então, nesses dias, meus irmãos, de facilidade, esses dias de jeitinho, né, em que evangélico vai lá orar, né, pela propina, né, lá em Brasília, receber uma bolsa de dinheiro, propina, e bota assim, vamos orar agradecendo a Deus. Pelo amor de Deus, que negócio é esse? Corrupção, né? É o Deus mamon, não é isso? Salmo 27, verso 14, vamos ler juntos? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O problema é que a gente não quer esperar. A gente quer as coisas resolvidas de uma hora para outra. Faça um trabalho de sete, sexta-feira, bota sua mão aqui no copo d'água, esse tipo de coisa. Hoje, infelizmente, muitas igrejas neopentecostais não são diferentes de muitas práticas católicas de pagar promessa, de subir escada. Não é diferente, não. O outro chega lá e diz: olha, eu vou subir o monte amanhã e vou interceder por você. Ele é Jesus, é? Pode um negócio desse? O cara, toalha, para lá para o monte, para ungir a água. Meu Deus do céu, isso é paganismo. É paganismo. Espera, pois, pelo Senhor e tem bom ânimo. E fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. Que apesar da fraqueza de Jacó, Deus era com Jacó, né? Jacó já demonstra aqui mudança em parte do que ele vinha fazendo, né? Como ele enganou seu irmão. Mas no capítulo 31 a gente vai ver o retorno dele para as terras, né, dos seus parentes, e como ele vai ter que fugir, porque Labão fica sabendo que ele pegou lá o seu rebanho, as riquezas, e ele foge, versículo 21 do capítulo 31, e fugiu com tudo o que lhe pertencia, Ele não levou nada, ele não roubou. Mas a forma como ele fez, né? Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Aí o seu sogro segue no seu encalço, na próxima quinta-feira, né? Como é bom a gente estar estudando, meus irmãos, assim, detalhadamente, né? Essas partes do livro de Gênesis. Quando chegarmos também em Êxodo, a gente vai aprender. Agora aqui, toca muito o nosso coração, porque família, né? Casamento, né? Pai, a mãe, filho, avô, a gente vê aqui como isso se dá na família de Deus e como Deus tem sido misericordioso, foi misericordioso aqui com Abraão, com Isaac e com Jacó. Amém?